Requerimentos verbais. Vereador Rafael Alves.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, público que nos acompanha neste plenário e os ouvintes em casa. Vereador Rafael Alves, na forma regimental, após ouvir o plenário desta casa, eu estou fazendo a leitura porque o meu requerimento verbal só já está escrito, só esperando
o protocolo. Desculpe, vereador, o senhor faz por qual partido o seu requerimento verbal?
Pelo partido que estou, Solidariedade, presidente Egídio Carvalho.
Muito bem.
Alguma outra dúvida?
Não, apenas o esclarecimento.
Muito obrigado. Seja encaminhado ao senhor prefeito Luiz Augusto Schneider para que o mesmo determine a Secretaria Municipal de Obras a colocação de luminárias e substituição de lâmpadas na Rua Galante. Justificativa. A Rua Galante fica na frente da Escola Paulo Freire, localizada no bairro União das Vilas, perpendicular à Avenida Uruguai. União das Vilas, para ficar mais especificadamente. Por que precisamos de novas luminárias ali? Porque é uma área escolar e à noite estamos sem iluminação. Os jovens estudantes e até os condutores de automóveis transitar por ali no período escolar à noite é um perigo para os alunos do noturno da Escola Paulo Freire e até na Avenida Uruguai ali. Então solicitamos a colocação destas, até por sinal, vereador Egídio, é caminho da sua casa lá. Muito obrigado.
Muito bem. Só para colaborar com o vereador Rafael Alves, já fiz 5 requerimentos pedindo iluminação pública para a Rua Galante, entre a Proficar e a Chácara do Sol. Espero que, com o seu sendo o 6º, sejamos atendidos. Muito bem, vamos agora, eu quero passar a condição dos trabalhos à vereadora Josefina Soares para entrar com o meu requerimento verbal.
Assumo a condição dos trabalhos e o vereador Egídio tem 13 minutos para fazer seu requerimento.
Muito bem. Senhora Presidente, senhores vereadores, neste momento eu quero referir-me àquilo que é o assunto do momento, que está na boca, no nariz e nos pulmões de todo o uruguaianense, que é a fumaça do nosso lixão, que há 3 dias preocupa a todos nós, prejudica a saúde do uruguaianense, principalmente de crianças e de idosos. Nós estamos convivendo com um problema inadministrável. Por quê? As forças locais são insuficientes apenas com 1 caminhão de bombeiros e pelas fotos que nós vimos hoje no Jornal Diário da Fronteira, ontem nem sequer o caminhão de bombeiros local estava lá para tentar amenizar o problema que está invadindo escolas, que está invadindo prédios, que está invadindo de uma forma geral a área urbana de Uruguaiana. Os ventos é que estão sendo os nossos aliados. Torcemos para que eles girem e mandem a fumaça para outro rumo, mas para qualquer lugar que essa fumaça vá, vai atingir uruguaianenses. Nós, ontem, vimos nas páginas do diário um caminhão bombeiro do exército de Uruguaiana. Um trabalho completamente sem resultados. Pergunto se neste momento a autoridade máxima de Uruguaiana, o ilustríssimo senhor prefeito municipal, diante do que significa esse problema, que é de saúde pública, ele não poderia pedir socorro à região fronteira oeste? Entendo eu que bastaria o senhor prefeito levantar o telefone e ligar para Itaqui e dizer: alô, prefeito, providencie um caminhão. Tenho absoluta certeza que de lá viria um caminhão de bombeiros para ajudar e um caminhão do exército também. Se o senhor prefeito ligasse para a cidade de Quaraí, tenho absolutíssima certeza, doutor Fernando Tarragó, o senhor que é médico e sabe o que significa saúde pública, sabe os problemas pulmonares, os problemas respiratórios que esta fumaça está proporcionando. Será que Quaraí mesquinharia-se de não mandar um caminhão de bombeiros e um caminhão do exército para administrar esse problema? Alegrete, Barra, enfim, região fronteira oeste, acredito que sim. Passo de Los Libres, que tem caminhão, e também o Exército Brasileiro, o nosso aeroporto, que tem dois caminhões bombeiro com inclusive a capacidade de combater chamas de produtos inflamáveis como combustíveis. Ora, no meu entendimento, senhoras e senhores, falta a iniciativa, falta a coragem, falta procedimento, esse é o termo que eu quero usar nesse instante, porque sentado numa cadeira ali, o prefeito não vai resolver. Está à mercê neste momento, doutor Fernando Tarragó, senhores vereadores, a questão do incêndio do nosso lixão está a critério de São Pedro, Porque o que vai resolver? Estamos esperando, vamos conviver até o dia 2 ou dia 3 de maio para que possamos receber 57 milímetros de chuva para administrar um problema que poderia ser antecipado se houvesse essa providência para encerrar, senhora presidente, se houvesse essa providência de parte do Poder Público Municipal de levantar o telefone e dizer, pedir socorro à região fronteira oeste, assim como já foi pedido aqui socorro para salvar o Carnaval de Uruguaiana. Muito obrigado.
Devolvo a condução dos trabalhos para o vereador Egídio e já peço a palavra.
Muito bem. Assumo a condução dos trabalhos e passo a palavra à vereadora Josefina Soares.
Senhor presidente, vereador Egídio, abordando o assunto que Vossa Excelência traz nessa casa, e eu já queria falar sobre o lixão que hoje pela manhã nós passamos ali, e está cruel. Além de que nós estamos também com um grave problema do vulcão da Argentina, né? Que é chileno, né? Argentina, chileno, sei lá, não entendo. Chileno, chileno. E aí, nós estamos, Uruguaiana será afetada por esse vulcão, se já não está sendo afetada. Porque nós não vamos sentir assim, aquela cinza, né, chegando, nós vamos sentir isso muito devagarinho, mas vai chegar. Ora, numa cidade que nós estamos com um hospital cheio de pessoas com doença, um hospital que está lotado de pessoas com problemas de saúde respiratória. O que nós esperamos? De um lixão queimando a céu aberto, né? Nós temos que tomar uma providência, e olha, quem tem que tomar providência é o executivo. Essa casa fala, essa casa não tem autonomia para falar, para fazer, essa casa tem autonomia para falar. Ela não tem como realizar, a não ser que nós pegue toda a comunidade e vamos para lá de balde apagar água. Com água apaga o fogo, porque de outra maneira não tem. É como o vereador Egídio se referiu, nós temos que pegar os caminhões dos bombeiros e tentar amenizar a situação, porque isso aí é grave, gente. Aquilo ali é uma fumaça que ela prejudica a saúde. Quando a gente passa de carro, que pega um pouquinho de fumaça, a gente já sente o problema. Dê uma parte.
Eu peço uma parte, vereador Josefino Soares, na sua mesma linha de raciocínio. Quero trazer aqui uma notícia que está hoje nos jornais de toda... Quero trazer uma notícia que está nos jornais de hoje que não voa para a Uruguaiana. As UPAs estão sendo suspensas. As que estão em funcionamento vão parar? As que estão em andamento de obras não vão ser concluídas? E as que estão concluídas não vão entrar em operacionalidade. Por quê? As verbas do governo do Estado estão suspensas totalmente. 14 horas dessa tarde, reúnem-se em Alegrete os prefeitos de toda a região fronteira oeste para tratar desse assunto. Porque depende agora, as UPAs dependem de verbas a serem liberadas do governo federal e nós sabemos quando é que essas verbas serão liberadas. Os municípios não têm a condição de dar continuidade e de suprirem e de atenderem plenamente as unidades de pronto atendimento. E especificamente o caso de Uruguaiana, vereador Josefina, resolveria grande parte dos atendimentos do nosso pronto-socorro municipal. Essa demanda estaria sendo repassada à UPA e que deixa uma perspectiva extremamente negativa com a notícia que está hoje nos jornais da capital. Muito obrigado.
Para encerrar, senhor presidente, se as UPAs já também não vão funcionar, nós estamos realmente com sérios problemas. Então, eu acho que essa casa está fazendo seu papel, está discutindo um assunto que é grave, está levando o conhecimento das pessoas, e o prefeito ele terá que tomar uma providência, né? Ou então nós temos que acionar o Ministério Público, porque nós não podemos aceitar que certas coisas... Olha, nós já esperamos demais a nossa cidade. A nossa cidade... Nós estamos assim falando. Sabe quando tu fala para um filho? Olha, não faz isso, não faz aquilo, fulano. E tu cansa. E a criança continua falando, continua fazendo o que está errado. E nós continuamos falando para o prefeito as coisas que estão erradas e as coisas continuam erradas. Então, é chegado o momento dessa casa tomar uma providência. E essa providência, a imprensa já está tomando também, está falando. Mas e aí? O que nós vamos fazer? Obrigada, presidente.
Só me peço a palavra, senhor presidente.
Lhe concedo a palavra. Só quero comunicar aos vereadores que o vereador Adalberto Silva pediu licença em razão de compromissos particulares. O senhor está com a palavra, vereador Rony Mello.
Não, eu só quero usar a palavra, senhor presidente, para fazer justiça a essa casa. E vereador Marcelo Lemos, vereador Rafael Alves, vão confirmar o que eu vou falar, porque este assunto do lixão ele já há muitos anos vem acontecendo, este problema se repetindo. Agora, falando da legislatura passada, que já foi feito um trabalho e teve sequência no início dos meses, logo no início dos meses dessa legislatura, os vereadores desta casa estiveram em algumas cidades da região. Estivemos reunidos com o prefeito Schneider, estivemos reunidos com o prefeito da região, com o prefeito Erasmo do Alegrete, que hoje, assim como o prefeito Gil do Itaqui, o prefeito da Barra do Quaraí, o IAD, enfim, esses foram os vereadores, assim como o prefeito Gradê de Quaraí, no sentido de sugerir a importância de ter um consórcio entre os municípios no sentido de ter um aterro sanitário. E hoje, se os senhores, qualquer um dos senhores, irem ao Alegrete, vão ver que quem está mais próximo de ter um aterro sanitário em condições de funcionamento é o Alegrete. O que, que se precisaria? Se precisaria justamente de força política entre esses municípios no sentido de que a FEPAM, no sentido de que o governo atual pudesse liberar as autorizações pra, na questão do funcionamento, e já tem, se não me falha a memória, vereador Marcelo, acho que faltava apenas uma autorização, né, já, a de operação. Já está bem avançado a estrutura, as condições de funcionamento daquele aterro sanitário. Além, por óbvio, por se tratar de um consórcio, de que todos os municípios pudessem vir a colaborar financeiramente para o seu funcionamento. Então, esta casa fez, sim, o seu trabalho, além de estar presencialmente aqui no lixão, no sentido de buscar uma solução. Você buscou, está se buscando a questão do transbordo, é importante, pelo menos a curto prazo, mas tem que se pensar, a médio e longo prazo, uma outra forma. E eu vou repetir, quem sair de Uruguaiana hoje, for ao Alegrete, vai ver que tem uma estrutura pronta para um aterro sanitário lá. Basta a união, os municípios da região se organizarem, o Vergues, a ANFRO, no sentido de fazer isso funcionar efetivamente. Mas eu gostaria só de reforçar que esta casa vem sim fazendo seu trabalho, fez seu trabalho, continua fazendo. Agora a gente não tem, como eu digo, né? A gente não tem o poder, vereador Irani Fernandes, de colocar a faca no pescoço dos prefeitos. A gente sugere, a gente vai... Chega uma hora que cansa, mas não desistimos. Agora a gente tem um limite. E o nosso limite a gente tem feito e fez. Obrigado.
Muito bem.
Senhor presidente.
Palavra concedida.
Gostaria de esclarecer.
Ao vereador Fernando Tarragó.
Sua excelência fez um requerimento, falou sobre um assunto e o teor do requerimento eu não entendi. Entende? Gostaria sim de que se expressasse qual o teor do requerimento, que é o requerimento verbal que o senhor está fazendo, e o senhor fez uma crítica, entende? Mas não fez o teor do requerimento. Então eu gostaria desse esclarecimento.
Eu dei uma sugestão.
Porque o que acontece, essa casa já teve a presença do secretário na época do meio ambiente, Rogério de Moraes, e ele explicou que a recuperação do lixão, ela precisa passar por um planejamento, né, onde isto que está acontecendo, que os gases, né, metano são, agora vêm aflorar, e que esses é que prendem fogo, né, não é o lixo que prende fogo, são gases. Né? E isso aí precisa de uma recuperação de um serviço de engenharia. E nós aprovamos aqui nessa casa uma verba para o projeto, né, que esta firma está fazendo, né, fez, para a prefeitura fazer a recuperação do lixão. Quer dizer, então, assim, ó, quando o lixão, através dos gases, prende fogo, para evitar esse fogo, não é só água, precisa tapar com terra. Porque... É lógico que prende fogo também nos dejetos do lixo. Esse a água apaga. Mas o fogo dos gases tem que ser com terra. Tem que ser com terra. Então, assim, ó, é complexa a coisa. Então, assim, eu pergunto assim, ó, o teor, claro, se é para o prefeito pedir auxílio, o teor do seu requerimento, pedir auxílio às cidades vizinhas, se é isso.
Não entendi direito
porque foi mais uma crítica.
Muito bem, me compete esclarecer, vereador Fernando Tarragô, eu acho que é procedente a sua preocupação. Agora, não é necessário deixar bem claro, eu estou me referindo à obviedade. Quando eu me refiro e fiz crítica, sim, à falta de ação do senhor prefeito municipal de Uruguaiana em não buscar medidas extremas de urgência para resolver um problema que está atingindo a...
Então o senhor está no período errado. As críticas o senhor tem que fazer na tribuna.
Se o senhor me permitir, eu gostaria...
Se o senhor me permitir... O senhor estava fazendo um requerimento verbal, que é uma coisa direcionada.
Muito
o
bem.
O senhor tem o seu espaço de tribuna para
Muito
suas
bem.
Críticas.
Muito bem, eu respeito a sua advertência, mas eu peço o espaço para poder responder, se o senhor me permitir. Eu quero dizer que, quando referi-me ao problema do lixão, sim, fiz críticas, porque é um problema que está atingindo a saúde do uruguaianense. E não é preciso, quando eu digo que bem poderia ser feita um grande apelo às cidades da região fronteira oeste, e o senhor traz uma ideia boa. Nós temos aqui muitas empresas de terraplanagem, já que requer-se também esse tipo de engenharia, vamos pedir também aos municípios da região fronteira oeste, Itaqui, Quaraí, Alegrete, Barra, enfim, para que nos auxiliem, porque isso aí não pode ser para ontem, isso não pode ser para amanhã, tem que ser para ontem. Essa medida tem que ser de urgência, doutor Fernando Tarragô. Então, não é preciso eu colocar no requerimento que nós estamos pedindo ao prefeito, mas isso é uma obviedade. Quando eu sugiro que Itaqui, Quaraí, Alegrete e Barra e região fronteira oeste sejam acionados, é evidente que esse é o teor do meu requerimento, para que ele tome providências, para que ele saia dessa situação, não é, de inércia. Essa é a realidade, de inércia com relação a esse fato. Porque o que eu disse aqui, vereador Fernando Tarragô, nós estamos dependendo de São Pedro. A chuva só chega daqui a uma semana. Tá bom. Então, essa é a minha resposta. Está evidente. Eu esclareço, então, no meu requerimento, que sugiro ao prefeito que faça uma grande campanha regional para resolver um problema que é grave e que atinge a saúde pública do uruguaianense. Muito bem. Os requerimentos, então, estão em votação. Aqueles que se manifestarem contrários, que se manifestem. Os contrários, que se manifestem, os que concordam, permaneçam como estão.
Ninguém... Presidente, a tribuna livre não tem pessoas. Então, nós vamos passar para discussão e votação dos projetos.
Nós queremos o seguinte, eu quero explicar, se me permitir, vereador Josefina, formulei convite à professora Dorita Olvano. Ela reside na província de Corrientes, Argentina. E ela faria uso aqui do Tribunal Livre para explanar sobre o tema metafísica, é um tema que ela tem trazido frequentemente em Uruguaiana. E ela desenvolve esse trabalho em várias cidades da província de Corrientes. O que somos, quem somos, e o vereador Marcelo Lemos tem pleno conhecimento do que significa a metafísica. Lamentamos a sua ausência nesta manhã, já que formulado o convite e possivelmente algum problema tenha impedido a sua vinda à Uruguaiana. Vamos então agora com a vereadora Josefina Soares para a discussão e votação dos projetos.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, documento, projeto de lei número 011 de 2015, assunto da nova redação ao artigo 2º da Lei Municipal número 3.182 de 2002 e da outras providências. Parecer, chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei número 011 de 2015, protocolado nesta casa sobre o número 115 de 2015, de proposição do Poder Executivo que visa alterar a redação do artigo 2º da Lei Municipal número 3.182 de 2002, já alterado pela Lei Municipal número 3.613 de 2006, que dispõe sobre a composição do Conselho Municipal de Segurança. A proposta oriunda do senhor prefeito municipal tem por intenção adequar a composição do Conselho Municipal de Segurança à nova orientação da Lei Orgânica do Município, que com a emenda número 23 de 2013 estabeleceu o princípio da paridade na composição dos conselhos municipais, se não vejamos. LOM, artigo 106, os conselhos municipais são compostos de forma paritária, observando-se ainda as regras regulamentares de lei superior e suas alterações subsequentes. De fato, a Lei Municipal 3.613, de 9 de junho de 2006, não se encontra de acordo com a nova redação da Lei Orgânica do Município, pois alterou a formação do Conselho de Segurança para 13 componentes e não traduz a paridade necessária entre os órgãos do governo e representantes da sociedade. Os conselhos devem ser compostos por um número par de conselheiros, sendo que para cada conselheiro representante do Estado haverá um representante da sociedade civil. Assim, analisando a proposição, percebe-se que a paridade encontra-se atendida, seja na forma qualificativa, seja na forma representativa. Eis que as entidades não governamentais elencadas nos inciso 2 do artigo 2º da proposta são defensoras do direito fundamental à segurança pública dos cidadãos. Isto posto, o presente parecer é para opinar pela viabilidade jurídica do projeto de lei, sendo favorável. Sala das Comissões, em 13 de abril de 2015, vereador Rafael da Silva Alves, relator, de acordo com demais membros da comissão, e um voto contrário. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer, vem para análise pela comissão de o projeto de lei número 011 de 2015, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Segurança com seus 12 representantes de órgãos e instituições que fazem parte das forças vivas do município de Uruguaiana, com um representante e um suplente nomeado por ato do prefeito municipal. Salientamos que o presente projeto não gera despesas para o erário, pois o mesmo visa uma adequação na composição do atual quadro para ficar em conformidade com a lei orgânica do município. No tocante às atribuições dessa comissão, parecer é favorável. Sala das Comissões, em 20 de abril de 2015, vereadora Adalberta Rosa e Silva, relator, de acordo com demais membros. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico e Mercosul, parecer. Em análise ao projeto de lei número 011 de 2015, protocolado sobre o número 0115 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que dá nova redação ao artigo 2º da Lei Municipal número 3.182 de 2002 e das outras providências. Concluímos que o presente projeto é meritório. O projeto de lei em questão tem por finalidade recompor o Conselho Municipal de Segurança, criado pela Lei Municipal número 3.182, de 13 de junho de 2002, observando o texto da emenda número 23 de 2013, que deu nova redação ao artigo 106 da Lei Orgânica do Município. Cabe destacar que a medida adotada não se resume somente à formação paritária, mas insere dispositivo que permite ao Poder Público Municipal substituir vacâncias de qualquer um dos órgãos e entidades afins, a partir do momento em que demonstrem desinteresse em permanecer no Conselho. Diante do exposto, parecer favorável. Sala das Comissões, 27 de abril de 2015, vereador Marcelo Cardoso Lemos, relator, de acordo com demais membros da comissão. Está em votação, senhor presidente. Discussão e votação.
Muito bem. Projeto de lei está, então, nesse instante, em discussão. Vereadores que queiram discutir o projeto? Não havendo discussão, os que concordam permaneçam como se encontram e os contrários, então, manifestem-se. O projeto está aprovado. Muito bem, aprovado o projeto de lei número 011/2015, de número 3.182/2002. Vamos à sequência, então, da leitura dos projetos. Vereadora secretária Josefina Soares.
Comissão de Finanças e Orçamento.
É
inclui no calendário oficial do município o Dia da Amizade Argentina-Brasileira e da Outras Providências Argentina-Brasileira. Parecer, vem para análise pela comissão o projeto de lei protocolado sobre o número 019-21/2014, que inclui no calendário oficial do município o Dia da Amizade Argentino-Brasileira. Salientamos que os argentinos e brasileiros são do país, são dois países fronteiriços e que quanto mais houver aproximação amistosa, será melhor para ambos, principalmente vinculando esse dia nas escolas do município, criando assim uma cultura de amizade entre os brasileiros e os argentinos, em conformidade com a ata firmada em 16 de março de 2003 entre os presidentes do Brasil, José Sarney e Raul Alfonsín, da Argentina, determinando o dia 30 de novembro de cada ano as comemorações. Os custos gerados serão das secretarias que aderirem à causa ou por determinação do prefeito municipal, ficando em conformidade com a determinação que rege a administração do município. No tocante às atribuições dessa comissão, parecer favorável ao projeto de lei. Sala das comissões, em 30 de março de 2015, vereador Rafael Alves, relator, de acordo com os demais membros. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer, chega essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei, número 1921 de 2014, da proposição do vereador Irani Coelho Fernandes, que busca incluir no calendário oficial do município o Dia da Amizade Argentino-Brasileira, a ser comemorado no dia 30 de novembro de cada ano. Analisando a matéria, consta-se da competência do município a escolha da data comemorativa ou alusiva a determinada categoria ou assunto, como no caso, no sentido de incentivar a proposição, a promoção e a realização de atividades relativas à conscientização e desenvolvimento da data, razão pela qual o projeto de lei é viável juridicamente. Isto posto, é o presidente, é o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica do projeto favorável. Vereador Luiz Gilberto Almeida Risso, relator, de acordo com demais membros. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer e análise o projeto de lei protocolado sobre o número 1921/2014, de autoria do vereador Irani Coelho Fernandes, que inclui no calendário oficial do município o Dia da Amizade Argentino-Brasileira. Concluímos que o presente projeto é meritório. É importante destacar que o projeto de lei em questão atende à necessidade de fazer constar no calendário oficial do município o que foi instituído por decreto presidencial e acordado no Manifesto Terceiro, República Argentina, a fim de contribuir com a integração e com a ampliação da difusão da cultura argentina e brasileira. O tema proposto no referido projeto é de extrema importância, uma vez que o Brasil e a Argentina são países fronteiriços e uma aproximação cada vez mais amistosa entre brasileiros e argentinos só trará benefício a esses dois povos. Diante do exposto, parecer favorável. Sala das Comissões, 15 de abril de 2015. Relator Gilberto Risso, vereador Gilberto Risso, de acordo com demais membros da comissão.
Palavra está liberada pelo vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, presidente Egídio. Em primeiro lugar, bom dia ao plenário, bom dia a todos os presentes. Nós, quem nos escuta na Rádio São Miguel nesta manhã de terça-feira, é um projeto, e na Rádio Líder FM, que nos escutará mais à noite, pelo que passa a presidência aqui. O projeto é um projeto bom, é um projeto meritório, tem sua qualidade, o vereador Irani tem o nosso respeito, o nosso carinho, mas por todas as nuances que tem nos envolvido nesses últimos dias, nessas últimas semanas, acredito que não seja o momento, vereador Egídio. Acredito que não seja o momento. Aqui cumprimento o nosso vice-presidente do Partido Democrático Trabalhista, o agrônomo Newton Rodrigues. Acredito que não seja o momento de nós celebrarmos o dia da amizade argentino-brasileira quando não existe amizade por parte de duas ou três autoridades argentinas que têm na sua função, no exercício do seu poder, as condições totais de impedir a nossa união, a nossa harmonia como povos irmanados. Nós precisamos, eu sugiro ao nosso querido colega vereador Irani, que não sei se quem sou eu para sugerir alguma coisa, mas que retire o projeto, que ingresse em outro momento, que faça o que bem entender do projeto. Mas nós estivemos semana passada, junto com o vereador Rony, a vereadora Jussara e o próprio vereador Irani, lá na Câmara de Concejales, na Casa de Concejales argentina, também conversamos com o intendente municipal, e o cidadão, que é o chefe do setor da imigração, disse que não vai mudar. Ele disse que não vai mudar, não vai mudar nada, que a questão das carteirinhas vicinais vai continuar da mesma forma e que nós vamos ter que nos adaptar. Então, eu concordo plenamente com o projeto, é um projeto meritório e o vereador Irani tem um grande trabalho nessa área, mas penso que não é o momento. Penso que não é o momento. Então, era essa a minha manifestação e muito obrigado, vereador presidente Egídio.
Muito bem. Com a palavra, o vereador Rafael Alves.
Senhores vereadores, presidente em exercício, vereador Egídio Carvalho, vereador proponente do projeto Hora Discutido, projeto 1921, de autoria do vereador Irani, mas, vereador Marcelo Lemos, eu preciso nesse momento discordar do senhor. Nós estamos vivendo hoje um momento em que iniciativas desta natureza, como propôs o vereador Irani, elas só vêm a ajudar a construir uma relação mais saudável, mais harmônica, de respeitabilidade, não só visando o cumprimento das leis, mas também a proximidade entre os povos e os parlamentos e até os poderes executivos. Eu acredito, Irani, que o dia da amizade argentina-brasileira, ela vem ao encontro de tentarmos resolver o problema que ora enfrentamos em relação à carteira vicinal. Nós sabemos que é um acordo do ano de 2005 que no nosso país precisava de regulamentação para ser colocado em prática. Na Argentina levou 13 anos, 14 anos para ser colocado em prática. Aliás, perdão, 9 anos. E se não fosse a Argentina colocá-la em primeiro lugar, quem sabe nós nem estaríamos discutindo aqui uma posição, quem sabe, desarmoniosa em relação ao projeto. Eu acho que o projeto é importante. Ele ajuda a nós termos uma maior proximidade com o povo argentino, até e evidentemente com a possibilidade de resolvermos esse problema de forma mais harmoniosa. Porque nesta casa, semana passada, estiveram conosco vereadores de Paso de los Libres. E assim como estou o vereador, anteriormente falando, nós estivemos lá também, em Libres. Eu não pude acompanhar nessa oportunidade. Mas aqui em Uruguaiana acompanhei. Então eu acho que o projeto é merituoso. Ele vem no momento adequado, ao meu ver. Ele vem no momento adequado. Porque é agora que estão discutindo e muitas pessoas, por falta de informação, colocam a culpa nos argentinos, nos libreños aqui. Ah, esses correntinos que não deixam a gente passar. Isso é uma coisa que está além das responsabilidades locais aqui, dos vereadores de Libres e dos fiscais ali. Isso é uma lei federal. Antes de encerrar, eu concedo primeiro uma parte ao vereador Marcelo. Só segure meu tempo, presidente.
Muito obrigado.
Eu tenho 27 segundos.
O trato, a educação, o amor ao próximo, isso não é independente do local de nascimento. E aqui não falo de todos os argentinos, bem pelo contrário. A grande maioria da população argentina, da população de Corrientes e aqui de Paso de los Libres, é formada por pessoas educadas, queridas, que gostam dos brasileiros e que querem dar um tratamento bom para os brasileiros. Mas existe uma minoria em especial em alguns cargos de chefia que influenciam em muito na passagem dos brasileiros para a Argentina, que dão essa dimensão, essa aura de dificuldade. E se os colegas bem recordam, aqui ano passado, nós inclusive aprovamos que o nome da nossa avenida perimetral fosse Martim Fierro, num grande gesto, São Martim, num grande gesto de proximidade, de respeito e de carinho que essa casa e que Uruguaiana teve com os irmãos argentinos. O que nós não enxergamos do lado de lá. Muito obrigado pela parte, vereador Rafael.
Tudo bem.
Obrigado, vereador Marcelo. Já declinando o término do meu tempo, eu voto favorável. Muito obrigado, demais colegas vereadores.
Vereador Rony Melo, para discutir o projeto do vereador Irani Coelho Fernandes.
Senhor presidente, vereadora Josefina Soares, vereadores, nosso público, as pessoas que estão em casa, até porque, que eu vou falar aqui, em momento algum você pediu sigilo e não tem, a gente tem que levar exatamente para a população para saber o que está acontecendo. O projeto do vereador Irani Fernandes, ele... Não tenho dúvida, os senhores que estão em casa, estão aqui nesse momento, contempla o desejo de 99,9% dos argentinos e brasileiros. Não tenha dúvida que existe essa consideração, esse respeito. Agora, o vereador Marcelo Lemos, e quando ele se refere ao chefe da imigração, que o nome dele é Christian, e as pessoas têm que saber como é que é o nome dele, até para saberem quem é a pessoa que está trazendo todo esse problema, toda essa indisposição entre nós, é justamente o Christian, depois de muito se conversar, e particularmente o vereador Marcelo Lemos e o vereador Irani Fernandes estavam conosco naquela manhã, em Libres, ele antes mesmo de começar a falar, ele falou todo o repertório da vida profissional dele. Falou que era professor, tinha graduação, pós-graduação, tinha graduação em temas fronteiriços, tinha pós-graduação, tinha mestrado, tinha doutorado, só que ele é desprovido de algo que é algo necessário hoje nas nossas vidas, que é o bom senso. E na justificativa dele, de todo esse problema, e é aí que as pessoas têm que saber, é de que hoje, existem 7 mil encaminhamentos, 7 mil carteiras prontas, aptas para os brasileiros irem retirar. E outras 6 mil, outros 6 mil encaminhamentos que ficarão prontos posteriormente. Aí a gente fez uma seguinte proposta. Bueno, se tem 7 mil carteiras prontas, aptas, divulga o nome das pessoas. E coincidentemente no retorno, que a gente pegou uma fila e a gente acaba ouvindo algumas coisas que fogem ao nosso alcance, e desagradáveis, exatamente. Coincidentemente, um amigo meu de muitos anos, ele tinha encaminhado a carteira dele antes de outubro, final de setembro do ano passado, e naquele momento ele ingressava na fila conosco e tinham acabado de falar para ele que a carteira dele ainda não estava pronta. Bueno, então assim, ó. Ou o senhor esse, o Cristian, o chefe de imigração, ele dá transparência e divulga esses nomes, ou realmente a coisa não vai se resolver. Não vai se resolver. Só com transparência, e não tenha dúvida que o desejo, a nossa proximidade com os concejales, com os vereadores, com o prefeito de lá, é a melhor possível. E por isso que contempla, o projeto do vereador Irani Fernandes contempla. Agora tem uma pessoa, essa única pessoa é o chefe de imigração. É o chefe de imigração que se chama Christian e eu não lembro o sobrenome, senão eu dava o sobrenome também. Porque é ele que está trazendo todo esse constrangimento que chega a ser ridículo entre nós brasileiros e argentinos. Obrigado.
Muito bem. Vamos então à segunda discussão, vereador Irani Coelho Fernandes.
Não? Não. Ainda está na primeira discussão.
Na primeira discussão, então.
Senhor presidente, fiquei atentamente ouvindo a opinião dos colegas. Eu tenho certeza que essa discussão ela está acontecendo pelo que vem ocorrendo na nossa fronteira, e a intenção desse nosso projeto de lei é exatamente a gente poder abrir a discussão, porque a gente só fala mal do argentino, o argentino falar mal do brasileiro, e a gente não acha uma solução. Isso não é uma situação civilizada. Acho que o momento é através da conversa, através dos encontros, que nós vamos achar as soluções. Eu quero dizer aos senhores que, em 2003, os presidentes do Brasil e Argentina se reuniram no Rio de Janeiro, e aonde saiu essa ata, a ata de Copacabana. Lá eles entraram num acordo de ser instituído para todo o território brasileiro e argentino, nos limites, a comemoração dessa data que já tinha sido tratada em 1985, que falava da integração regional. Então, em 2003, foi definido isso, que os países deveriam instituir esse dia de novembro para que houvesse essa comemoração da amizade entre Brasil e Argentina, entre os povos brasileiros e argentinos. O que aconteceu? A Argentina, ela regulamentou a sua lei. Existe do lado argentino. Tanto é que o vereador Marcelo nos representou esse ano num assunto que teve lá na Argentina, que veio o balé de Buenos Aires fazendo, e foram convidar uma ópera, e foram convidados os brasileiros para que participassem. Isso fazia parte dessas comemorações. O objetivo, passar ou não passar, é uma outra discussão que está fora do nosso projeto. Então, o que a gente está levando em consideração aqui? A Argentina regulamentou, o Brasil não regulamentou. Então, o que nós queremos fazer? Nós queremos colocar no calendário oficial de Uruguaiana essa data, para que a gente possa, então, a partir daí, comemorar, ou a partir daí abrir a discussão, para a gente poder retomar esse assunto da amizade, efetivamente da amizade. Nós temos, na lei, no projeto de lei, ela diz que as escolas terão a obrigação de discutir, tanto no Brasil como na Argentina, essa relação com relação à história, à geografia, tudo aquilo que os nossos povos das cidades gêmeas vivenciaram. Nós, por exemplo, nós temos esse ano comemorando 150 anos da retomada de Uruguaiana. Quando o Uruguaiana foi invadido em agosto e a retomada foi em setembro, os uruguaienses tiveram que sair da vila para não serem mortos. Alguns foram para Alegrete, uns foram para o mato, e a grande maioria atravessou o rio Uruguai e foi para Libres, que não estava ocupada pelos paraguaios. Depois da retomada, voltaram novamente. Então tem toda essa história que o cidadão, que o aluno, que o estudante não conhece. Então, o encaminhamento desse nosso projeto é para materializar um ato que já foi definido pelos dois presidentes, do qual a Argentina já regulamentou através do decreto 688 de 2004, e o Brasil ainda não o fez. Então, o objetivo nosso é colocar no calendário de eventos do município essa comemoração. Muito bem. Essa comemoração. E, a partir daí, tenham a obrigação de que as escolas estejam envolvidas. A Secretaria Municipal de Educação estará envolvida para efetivamente poder, cumprindo a lei, fazer essa integração, que nada mais justo, nada melhor do que a gente possa recomeçar através das nossas crianças, para que a gente não tenha essa imagem triste de que o argentino não gosta da gente, nós não gostamos do argentino, e aí dá esses problemas de fronteira. Talvez, se isso tivesse feito há mais tempo, nós não teríamos esse problema da carteira vicinal.
Muito bem.
Obrigado.
Bom, em primeira discussão, ninguém mais querendo manifestar-se? Fica então para segunda discussão. Eu disse que vamos para uma segunda discussão, evidentemente, em outra data, lógico. Vamos à sequência, então, da leitura dos projetos. Vereador Josefina Soares.
Institui a semana de 15 a 21 de agosto como sendo a semana de prevenção ao AVC. Inclui no calendário de eventos do município e da outras providências. Parecer. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei número 1928/2014, de proposição do vereador Luiz Gilberto Almeida Risso, que busca instituir no âmbito do município de Uruguaiana a semana de prevenção ao AVC, incluindo no calendário oficial do município a data a ser comemorada entre os dias 15 e 21 de agosto. Analisando a matéria, constata-se ser da competência do município a escolha da data comemorativa ou alusiva a determinada categoria, ou assunto, como no caso, no sentido de incentivar a promoção e a realização de atividade relativa à conscientização e desenvolvimento da data, razão pela qual o projeto de lei é viável juridicamente. Todavia, no que toca à redação do caput do artigo 1º da referida proposição, sugere-se a alteração da redação e a supressão da expressão e da outras providências. Eis que, pela técnica legislativa, tal expressão refere-se somente à emenda do projeto. Assim, com a emenda apresentada, o caput do artigo 1º passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica instituída a semana de 15 a 21 de agosto como sendo a semana de prevenção à AVC, incluindo tal período no calendário oficial de eventos do município. Isto posto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica do projeto de lei favorável à sua aprovação, com a emenda ora apresentada. Sala das Comissões, 23 de março de 2015, relator vereador Irani Coelho Fernandes, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento. Vem para análise pela Comissão de Finanças e Orçamento sob o número 1928 de 2014, referente à instituição da Semana de Prevenção, à AVC no município de Uruguaiana. Salientamos que é de grande importância para o município a instituição de prevenção ao AVC, pois geralmente qualquer pessoa está sujeita a esse tipo de problema, principalmente aquelas em situação de risco por sofrerem de pressão alta e outras atitudes que favoreçam o acidente cerebral. Salientamos que os custos que porventura ocorram será de pequena monta ao título de incentivo, publicidade e mobilização de entidades ligadas em prol da saúde da população de Uruguaiana. Os custos gerados serão das secretarias que aderirem à causa ou por determinação do prefeito municipal, ficando em conformidade com a determinação que rege a administração do município. No tocante às atribuições desta comissão, parecer favorável. Sala das Comissões, 30 de março de 2015, vereador Eduardo Espindo Alves, relator, de acordo com demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico e Mercosul, parecer. Em análise, o projeto de lei protocolado sobre o número 1928 de 2014, de autoria do vereador Gilberto Risso, que institui a semana de 15 a 21 de agosto como semana de prevenção ao AVC, inclui no calendário de eventos do município e da outras providências. Concluímos que o presente projeto é meritório. É importante destacar que o projeto de lei em questão tem por finalidade alertar a sociedade sobre esta e outras doenças relacionadas à circulação sanguínea, como varizes, trombose arterial e neurisma. A intenção de instituir a semana de 15 a 21 de agosto como a semana da prevenção do AVC se dá uma vez que a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular Regional do Rio Grande do Sul, neste mesmo período, promove a Semana Estadual Vascular. Salienta-se que é de extrema importância para que a população seja mais conscientizada através da imprensa e de outras entidades da necessidade dos cuidados e das formas de prevenção do AVC, com a prática de exercícios físicos, aeróbicos, bem como evitando os fatores de risco, tais como abstenção ao álcool e fumo, e também mais cuidados na alimentação. Diante do exposto, somos de parecer favorável. Sala das Comissões, 22 de abril de 2015, vereador Marcelo Lemos, relator, de acordo com os demais membros da comissão.
Senhor presidente, senhores vereadores, Na verdade, passou na Comissão de Finanças, que é a que eu participo, mas não, no momento, não lembro de ter assim, analisado esse projeto junto ao relator, que foi o vereador Eduardo. Acontece que eu acho que está havendo assim, um erro, posso dizer, no projeto. Porque o AVC, o acidente vascular cerebral, ela é uma consequência. O que nós temos que prevenir é a hipertensão. Até posso já adiantar, dia 26 de abril foi o dia mundial da hipertensão. E, vamos dizer assim, a consequência da hipertensão, que é um cuidado que a gente tem que ter, porque a hipertensão, ela não dá sintomas. Ela vai dar sintomas quando já acontecem as coisas, né? Então, quando já tem o AVC, não tem como prevenir. Então, tu vai prevenir a hipertensão. E existe já um dia mundial da hipertensão que eu acho que cabe a essa casa, né, determinar em Uruguaiana também a semana de cuidados à hipertensão, que são todas essas prerrogativas que foram colocadas, exercícios físicos, boa alimentação, não fumar, verificar a sua pressão periodicamente, né? Todos esses detalhes, né? E que vão prevenindo a hipertensão, aí sim vamos prevenir os acidentes vasculares cerebrais e acidentes também vasculares cardíacos. Né? Então, eu acredito que está um pouquinho distorcido, porque tu não pode prevenir uma coisa que é o efeito daquilo que já aconteceu. Né? Então, eu acho assim que vou conversar com o vereador Gilberto Risso, entende? No sentido de que possa retirar o projeto e modificar a intenção, que é muito boa. É muito boa, nós devemos intensificar, essa casa tem todo o direito, né, de dar a orientação de prevenção da hipertensão arterial, né, que hoje a medicação é gratuita, o governo incentiva o tratamento e que dá muitas despesas ao governo depois do acontecimento do AVC ou da cardiopatia. Então, é necessário que a gente chame atenção para esse assunto. Mas eu acho que a prevenção é prevenção da hipertensão, né? E no caso que sempre assim, você fala em hipertensão, já deve-se falar também no diabetes, né? Que é aquele que acompanha a hipertensão dando os maiores problemas, né? Nesse sentido vascular. Então, eu vou conversar com o vereador Risso, entende? Para que eu acho que nós temos que fazer essa correção, porque fazer uma semana da prevenção ao acidente vascular cerebral, que já é uma consequência, nós estamos, vamos dizer assim, fazendo um direcionamento meio tardio, né? Eu acho que a gente tem que corrigir e fazer uma prevenção daquilo que acontece antes. Dos fatores. É o maior fator de risco que existe para, né, para essa situação. Então, hoje não está aqui presente o vereador Risso, né, mas nós pretendemos conversar com ele e ver o que a gente pode fazer nesse sentido.
Muito bem. Alguém mais que queira discutir? Em primeira discussão, projeto de lei do vereador Luiz Roberto Almeida Risso. Então, na reunião seguinte, ele entra em segunda discussão.
Comissão de Finanças e Orçamento, documento, projeto de lei, Poder Legislativo, vereador Gilberto Risso, assunto, institui o dia 19 de novembro como o dia do empreendimento e empreendedorismo feminino e do incentivo à valorização do trabalho feminino, incluindo no calendário de eventos do município e das outras providências. Parecer, vem para análise pela comissão o projeto de lei número 01978 de 2014, referente à instituição do Dia do Empreendedorismo Feminino e Valorização do Trabalho Feminino no município de Uruguaiana, Salientamos a importância do dia feminino, pois, nesse sentido, o poder público poderia realizar os eventos nas escolas, ONGs, imprensa e outras entidades que abrangem a conscientização da população do município. Os custos gerados serão das secretarias que aderirem à causa ou por determinação do prefeito municipal, ficando em conformidade com a determinação que rege a administração do município. No tocante às atribuições dessa comissão, parecer favorável. Sala das comissões, em 30 de março de 2015, vereador Carlos Eduardo Espindola Alves, relator, de acordo com demais membros da comissão. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei número 1978 de 2014, de posição do vereador Luiz Gilberto de Almeida Risso, que busca instituir no âmbito do município de Uruguaiana o Dia do Empreendedorismo Feminino e do incentivo à valorização do trabalho feminino, incluindo no calendário oficial do município a data de 19 de novembro como alusiva a tal comemoração. Analisando a matéria, constata-se ser da competência do município a escolha da data comemorativa ou alusiva a determinada categoria, como no caso, no sentido de incentivar a promoção e a realização de atividades relativas à conscientização e desenvolvimento da data, razão pela qual o projeto de lei é viável juridicamente. Todavia, no que toca à redação no caput do artigo 1º da referida proposição, sugere-se a alteração da redação e a suspensão da expressão e da outras providências. Eis que, pela técnica legislativa, tal expressão refere-se somente à emenda do projeto. Assim, com a emenda apresentada, o caput do artigo 1º passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º, fica instituído no calendário oficial de eventos do município o Dia do Empreendedorismo Feminino e do Incentivo à Valorização do Trabalho Feminino, a ser comemorado no dia 19 de novembro. Isto posto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica do projeto de lei favorável à sua aprovação. 23 de março de 2015, relator vereador Irani Coelho Fernandes, de acordo com demais membros. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer em análise ao projeto de lei protocolado sobre o número 1978 de 2014, de autoria do vereador Gilberto Risso, que institui o dia 19 de novembro como o Dia do Empreendedorismo Feminino e do Incentivo à Valorização do Trabalho Feminino. A valorização do trabalho feminino inclui no calendário do município e da outras providências. Concluímos que o presente projeto é meritório. É importante destacar que o projeto de lei em questão tem por objetivo chamar atenção para a mulher empreendedora e o impacto econômico que ela produz. Atualmente, o número de famílias brasileiras chefiadas por mulheres é considerável, onde as mulheres empreendedoras têm como meta atingir um equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal. A mulher amadureceu, aprendeu a conhecer os seus limites e já sabe o que fazer para superar barreiras e dificuldades. Igualou seu homem no comando financeiro da casa. Vale destacar que as mulheres possuem uma grande participação no desenvolvimento das atividades empresariais na fronteira. São empreendedoras que administram seus estabelecimentos comerciais, bem como as colaboradoras que trabalham no comércio local. Todas merecem reconhecimento e aplauso, porque demonstram coragem e atitude, contribuindo decisivamente para o desenvolvimento econômico de Uruguaiana. Diante do exposto, somos de parecer favorável. Sala das Comissões, 15 de abril de 2015, relator vereador Egídio Carvalho, de acordo com demais membros. Feita a leitura.
Colocamos em discussão o projeto do vereador Luiz Gilberto de Almeida Reis. Ninguém vai discutir, tá? Então fica para a próxima sessão, em segunda discussão.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação institui o segundo domingo de junho como sendo o dia do pastor evangélico e inclui no calendário de eventos município e da outras providências. Parecer. Chega essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei número 1987/2014 de proposição do vereador Luiz Gilberto de Almeida Risso, que busca instituir o dia do pastor evangélico no calendário de eventos do município, a ser comemorado sempre no segundo domingo do mês de junho de cada ano. Analisando a matéria, constata-se da competência do município a escolha da data comemorativa ou alusiva a determinada categoria ou assunto, como no caso, no sentido de incentivar a promoção e a realização de atividades relativas à conscientização e desenvolvimento da data, razão pela qual o projeto de lei é viável juridicamente. Todavia, no que toca à redação do artigo 1º da referida proposição, sugere-se a alteração da redação e a supressão da expressão e da outras providências. Eis que, pela técnica legislativa, tal expressão refere-se somente à ementa do projeto. Assim, com a ementa apresentada, o artigo 1º passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica instituído no calendário de eventos do município o dia do pastor evangélico, a ser comemorado sempre no segundo domingo do mês de junho de cada ano. Isto posto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica do projeto de lei, favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, 23 de março de 2015. Relator, vereador Irani Coelho Fernandes, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer, vem para análise pela comissão o projeto de lei protocolado sobre o número 01-01987-2014, referente à instituição do Dia do Pastor Evangélico no município de Uruguaiana. Salientamos que a criação do Dia do Pastor Evangélico não gera custos para o erário público, ficando em conformidade com a determinação que rege a administração do município. No tocante às atribuições desta comissão, o parecer é favorável. Sala das Comissões, 30 de março de 2015, relator vereador Fernando Tarragó, relator e demais membros. Parecer. Em análise, o projeto de lei protocolado sobre o número 1987 de 2014, de autoria do vereador Gilberto Risso, que institui o segundo domingo de junho como sendo o dia do pastor evangélico, inclui no calendário de eventos do município e da outras providências, concluímos que o presente projeto é meritório. É importante destacar que o projeto de lei em questão visa homenagear os pastores evangélicos, resgatando uma prática que se dá desde a década de 50, onde, de acordo com os registros antigos das igrejas batistas, se comemorava o dia do pastor, data onde os fiéis se reuniam para levar a oferta para os pastores aposentados. As denominações evangélicas espalhadas pelo país, presididas por pastoras e pastores, são responsáveis por acolher crianças abandonadas, jovens e adultos viciados em álcool e drogas, e pessoas que não encontram mais motivo para viver. São também esses pastores que, muitas vezes, em um trabalho anônimo, sem qualquer publicidade, mantêm vivos e atuantes diversos abrigos e escolas para a comunidade mais carente desse nosso Brasil. Diante do exposto, parecer favorável. Sala das Comissões, em 15 de abril de 2015. Vereador Rony Melo, relator, de acordo com demais membros da comissão. Feitas as leituras, senhor presidente, e discussão, depois vai a segunda discussão.
Primeira discussão, vereadores que queiram manifestar-se. Não há discussão. Partimos então para a próxima reunião, enfocando a segunda discussão do projeto. Passamos agora à leitura das emendas. Bom, serão encaminhadas. Vamos à leitura, então. Secretária vereadora Josefina Soares.
Serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa. Emenda. Balancete do Poder Legislativo referente ao mês de janeiro de 2015. Duas pastas. Balancete do Poder Legislativo referente ao mês de fevereiro. Duas pastas. Moções. Passamos às moções. Não, emenda.
Eu quero discutir, presidente.
A palavra.
Discutir o quê?
O vereador Marcelo Leão para discutir.
Balancete.
O balancete.
Muito obrigado. Esse projeto que será encaminhado às comissões técnicas da casa é do balancete do Poder Legislativo. Mas dentro de um assunto similar, um assunto eu quero levantar aqui, até para a discussão dos pares, o cumprimento das metas fiscais do Executivo. Porque o prefeito municipal de Uruguaiana, o senhor Luiz Augusto Schneider, declara que o município está endividado. Declara que o município de Uruguaiana passa por uma grave crise financeira. E quem nos escuta aqui, é bom ficar atento no sentido que no terceiro quadrimestre de 2014, ou seja, os últimos quatro meses de 2014, o prefeito Schneider aumentou a dívida do município de Uruguaiana em quase 300 mil reais, a dívida consolidada líquida. Aumentou a dívida do município de Uruguaiana em 268 mil 805 reais. Um governo que alega estar endividado, um governo que é inoperante e alega ser inoperante por estar pagando contas, tem a capacidade de fazer o aumento da dívida consolidada líquida do município de Uruguaiana. Isto é uma dicotomia, uma contradição, é simplesmente gozar da cara de cada cidadão uruguaianense e de cada vereador dessa casa. Porque nós pedimos vários encaminhamentos, a população necessita de vários encaminhamentos, e a alegação primordial, a alegação unânime por parte do governo, não temos dinheiro, o município está endividado, e o mesmo governo que isso alega, aumenta a dívida do município. Eu concedo já, de imediato, uma parte ao vereador Rony Mello.
Quero apenas, é importante dentro da fala do vereador Marcelo Lemos, eu lhe cumprimento, vereador, porque é importante que a comunidade saiba, né? Porque se fala muito em dívidas, mas não se vem a público e fala efetivamente o que está acontecendo. Eu lhe cumprimento porque na última visita do prefeito Schneider a esta casa, justamente nós dávamos dados do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, e não somos nós que estamos falando, hoje a dívida consolidada do município está em 117 milhões de reais. É a maior dívida do Estado do Rio Grande do Sul. Dados do Tribunal de Contas, não sou eu que estou falando. E só para que as pessoas possam se recordar, e eu não consigo desvincular, por mais que tenha havido um problema no meio do caminho, mas o ex-prefeito São Chotene Feliz, quando pegou a prefeitura em 2005, a dívida do município era 24 milhões de reais. E o atual prefeito, todos nós sabemos que é uma continuidade, foi uma indicação do ex-prefeito, e o prefeito Schneider, atual, ao invés de tentar frear endividamento, como o próprio vereador Marcelo Lemos coloca, faz com que aumente ainda mais. Então, a dívida do município hoje, vereador Marcelo, é 117 milhões de reais.
Muito obrigado, vereador Rony.
Para concluir sua fala, vereador.
Estou no meu tempo ainda, tenho um minuto e meio. A minha preocupação não é tanto com a dívida. Eu trabalhei no gabinete dos prefeitos e relações federativas do governo do estado, onde lá eu era um dos operadores que nós atendíamos 496 municípios do Rio Grande do Sul, através da nossa secretária Afonso Mota, hoje deputado federal. Não conheci, em dois anos, um município que não estivesse endividado. Nenhum. Todos os municípios que por lá transitaram seus projetos, transitaram seus encaminhamentos, todos estavam, de alguma forma, endividados. Porém, isso não era motivo para a acomodação e o fácil discurso por parte do chefe de executivo. Não era motivo para o chefe de executivo não responder à população os problemas básicos, os problemas mínimos, como uma lâmpada, como uma pintura do meio fio, como uma faixa de segurança, um buraco. Esses problemas eram solucionados por parte dos outros chefes executivos, independente da questão de dívida. Aí o que, que nos alega o nosso prefeito hoje? Que nós temos dívida e que não o faz o que tem que fazer pelas dívidas. Mas se ele próprio está aumentando a dívida. Muito obrigado.
Essa palavra.
Quero passar a condição dos trabalhos à vereadora Josefina Soares. Com a palavra, o vereador Fernando Tarragó.
Senhor presidente, senhores vereadores, é fácil dizer que o prefeito está aumentando a dívida. Mas eu tenho um relatório, não trouxe hoje aqui, recebi ainda ontem do prefeito, né, dos restos a pagar que existem. Os restos a pagar de governos anteriores. E essas dívidas, ele só pode somar na dívida quando há o vencimento desses restos a pagar. Então, isto vai aumentando, por exemplo, as questões judiciais, quando é lançado a RPV, é que vai contar na dívida. E que vem de governos anteriores. As precatórias, eles são lançados quando o judicial determina o pagamento e que vem de governos anteriores. Está havendo dentro do governo uma contenção de custos e isso se vê na planilha do quadrimestre, da apresentação das metas físicas do quadrimestre, de que houve uma contenção de gastos. Sem dúvida nenhuma, está bem claro. Agora, o aumento da dívida acontece. Acontece por quê? Porque vem o vencimento, né, de fatores que não foram pagos.
Deus
a
parte, vereador.
A própria dívida dentro do INSS, a própria dívida da luz, a luz que nós aprovamos aqui e que agora está sendo paga. Né?
Deus a parte, vereador.
Então, isso aí, dou os dois a parte, o senhor vereador.
Muito obrigado.
Né? E que está sendo paga nesse momento, né? E que não havia, mas a dívida aumentou. Nós fizemos aqui o acerto da dívida da iluminação pública, né? E que agora está constando. Isso aí somou, são 17 milhões, né? Então, esse somatório é que começa a aparecer na dívida de Uruguaiana, mas não por falta de contenção do atual prefeito. Eu pergunto assim, ó, a nível do Estado, o que está fazendo o governador?
Nada também?
Não está fazendo nada. E por quê? Porque ele tem uma dívida a pagar. E a dívida dele está diminuindo ou está aumentando? Por enquanto está aumentando, porque ele não consegue nem pagar as prestações de dívidas do governo federal. Então, é isso que tem que raciocinar. Não criticar facilmente, assim como está sendo criticado, de que a dívida aumentou no governo do prefeito atual. Mas tem que ver as causas desse aumento, né? E ver se houve contenção, como houve. Está aqui escrito, né, no relatório do último quadrimestre de 2014. Então, é isso que a gente tem que levar em consideração. Os dois a parte do vereador Marcelo.
Obrigado, vereador Tarragó. Eu não consigo compreender o raciocínio que faz o governo e o senhor como ex-líder de governo, novo líder do governo, vereador Rafael Alves, nessa defesa. O prefeito Schneider está no terceiro ano de governo. No terceiro, em 2 anos e meio, ele ainda não conseguiu arrumar a casa. E eu gostaria de ler o relatório aqui, que inclusive é assinado já por mim, pelo vereador Rafael, novo líder de governo, e pelo vereador Tarragó, ex-líder de governo. Atendendo ao que preceitua o artigo 4 da Resolução 11 de 2006, que dispõe sobre as audiências públicas, esta comissão, após realizar, elabora o seguinte parecer referente ao terceiro quadrimestre de 2014. Resultado primário, vereador Irani, vereador Rony, realizado no terceiro quadrimestre do exercício de 2014, foi de R$ 9.418.000, tendo como resultado projetado na LDO o valor de R$ 3.950.000, resultando numa diferença abaixo da meta, que a meta era R$ 13.369.000. Não se atingiu a meta pretendida para o exercício no resultado primário. O resultado nominal, que é o que importa. Projetado para o exercício de 2014, né, a LDO, foi de 1.318.000. Resultado apurado no terceiro... Eu tenho os dois apartes, vereador. Já foi?
Já foram
dois
minutos.
Significando que a dívida consolidada líquida aumentou, ficando com uma margem negativa de R$268.000 da meta projetada. Desta forma, com base na documentação recebida por esta comissão, conclui-se que o município não cumpriu as metas do resultado primário e do resultado nominal 2014, assinado por mim, por Vossa Excelência, pelo vereador Rafael. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Rony Mello.
Bueno, é importante a discussão, porque nós, já nos primeiros meses do governo Schneider, nós cobramos e falamos da importância de vir a público e falar o que eram as dívidas e o porquê que foram contraídas. O vereador Fernando Tarragó, corretamente, ele fala de restos a pagar, fala de dívida de outros governos, só que eu insisto em dizer que em janeiro de 2005, quando o ex-prefeito Felício assumiu a prefeitura de Uruguaiana e permaneceu por 8 anos, onde o atual prefeito foi secretário e foi vice-prefeito, era de R$24 milhões. Isso são dados do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, não sou eu que estou falando. Era R$24 milhões. Passados 8 anos, mais quase 3 anos do atual prefeito Schneider, a dívida foi a R$117 milhões, ou seja, aumentou R$93 milhões. É isso que a população tem que saber, tem que falar em números, porque é uma forma de explicar justamente o orçamento.
Uma parte, vereador.
O orçamento realmente e de fato dobrou. Porém, mas me dá razão justamente porque o endividamento triplicou, quadruplicou. Então, é importante que as pessoas saibam em números o que realmente está acontecendo. Então, eu gostaria só de fazer esse registro para fins de informação. Vereador Marcelo Lemos, por favor, vereador.
Vereador, é bom deixar claro, e aqui o senhor se manifesta de uma forma importante, mas de uma forma... É possível dizer muita mentira contando apenas a verdade. Essa propaganda foi... É possível dizer muita mentira contando a verdade. É bom frisar que a dívida aumentou, mas o orçamento dobrou. E nessa contabilidade, os 24 milhões não eram contabilizados os precatórios municipais. Não eram contabilizados por parte do governo. Então, e o discurso, e eu me recordo muito do prefeito Bonotto, do prefeito Caio, do prefeito Sanchotene, em nenhum momento eu vi nem dos três falar que o dinheiro era pouco. Eles tentavam, cada um a sua forma, a seu jeito, fazer a sua administração. Não chorando e não tentando aumentar imposto, tentando aumentar ainda mais, tirar ainda mais do suor e do sangue do povo. O que não acontece nesse governo. Muito obrigado.
Eu agradeço. Só vou encerrar. Vou encerrar, vereador Edir Carvalho. Não, o vereador Marcelo Lemos, corretamente, assim como o doutor Fernando, fala que não entra os precatórios passaram... Não entravam, passaram a entrar posteriormente. Bueno, só que o senhor há de convir comigo, doutor Fernando, que muito se contribuiu para que esses precatórios fossem evitados. O ex-prefeito Sanchotene Felice em nenhum momento buscou acordo nenhum, em momento nenhum buscou diálogo para resolver esse problema e virar a bola de neve que virou. Então, eu gostaria só de fazer esse registro. E aqui, vereador presidente e vereador Irani Fernandes, a verdade é essa. Assumiu com 24 e hoje está em 117. E não. Com todo respeito.
Muito bem.
É sim uma continuação do governo anterior e sabia. E tanto sabia que a gente cobrou no início do seu mandato da necessidade de vir a público falar o porquê das dívidas e como seriam solucionadas. Até hoje, nós estamos esperando sentados aqui. Nunca nos foi explicado absolutamente
nada.
Obrigado,
vereador Rony Mello. Eu passo a condução dos trabalhos à vereadora Josefina Soares e gostaria de usar a palavra.
Assuma a condução dos trabalhos e o vereador Egide por 3 minutos.
Eu quero manifestar-me a respeito exatamente do tema enfocado pelo vereador Marcelo Lemos e com a participação do vereador Rony Mello. 193 milhões no primeiro ano. 213, uma coisa assim,
no segundo ano. O que que significou? O que que significaram as duas arrecadações, que chegam a quase 400 milhões de reais? Então nós perguntamos o seguinte: existe, a dívida aumenta, mas de que forma foram empregados esses quase 400 milhões? Qual o grande investimento que foi feito para justificar o investimento desses valores consideráveis, senhoras e senhores? Aumentou, sim, consideravelmente com relação ao governo passado, aumentou a arrecadação. Nós não temos visto absolutamente nada, não tem uma obra, não existe nada significativo, nem sequer o dever de casa foi feito, senhoras e senhores, para as pessoas dos nossos bairros e vilas, que agora devem estar felizes, porque sofreram as agruras do desatendimento durante 2 anos e 3 meses, e agora estão muito contentes, porque ali passa uma patrolinha, tira o asfalto, empareia os buracos, e é reposta uma luminária ali, outra luminária acolá. Eu pergunto, com quase 3 anos de governo, isto é suficiente? E como perguntava o vereador Rony Mello, de quanto é a dívida? A dívida herdada de quanto foi? Quanto foi pago da dívida? Onde foram investidos esses quase 400 milhões? Qual é a grande obra do governo para justificar tal faturamento? Eu considero os dois rapazes, o vereador Rony Mello.
Não, nem vai haver necessidade, vereador Egídio, eu lhe cumprimento e agradeço. Só porque de vez em quando a gente se para a criticar, parece que tem um objetivo e não é nada disso. A gente sempre criticou e fala em números porque realmente não pode inventar para não levar uma falsa informação para a comunidade. Além de criticar, vereador Dr. Fernando Tarragô, aqui eu já, nesses últimos 2 anos, e principalmente nesse último ano passado, para que os senhores saibam que a gente quer colaborar. A gente, de alguma forma, quer colaborar. Eu venho perguntando já há mais de ano se o município se organizou e sabe quanto vai passar a receber do fundo FPM, do Fundo de Participação Municipal, que já para esse ano aumenta em 0,5% e no ano que vem aumenta mais 0,5%, fechando 1%. Além disso, já cansei de perguntar se o município está dentro daquela lista de municípios, além dos estados, que vão ser beneficiados com a mudança do indexador da questão da renegociação das dívidas dos estados e municípios. Nada, nada. A Secretaria de Fazenda não nos manda absolutamente nada, o prefeito não nos manda nada. A gente tenta colaborar, mas também não recebe as informações. Então é nesse sentido que não é só crítica. A gente tem procurado, até porque a gente tem senadores, gaúchos, tem a senadora Ana Amélia, tem o senador Paulo Paim, tem o senador, nosso senador, Lazer Martins, que estão lá, além de deputados, que estão dispostos a ajudar agora. Espera um pouquinho. Nós estamos fazendo o serviço dos outros. A gente não se nega a fazer, mas estamos questionando, perguntando, tentando ajudar e obrigado, não recebemos vereador. Resposta alguma.
Vereador Rony Mello, para concluir, o que nós queremos é saber, na realidade, o que vai acontecer. O povo quer saber. E aí? Qual é a perspectiva? Como é que essa história vai terminar? Será que essas obras parcas que estão acontecendo agora têm alguma relação com o ano que vem, com o ano de 2016? Pois é, é o que nós queremos saber. Por quê? A administração municipal ficou em estado de inércia durante 2 anos e 3 meses. E agora, coincidentemente, começaram a implantar programas em bairros, em vilas, querendo saber do eleitor o que ele deseja, o que ele quer, como estão, não é verdade? Exatamente. Então, isso nós queremos saber. Se intensificarão as obras a partir de agora, e se o dinheiro realmente vai aparecer para as obras fundamentais que deveriam ter sido feitas há 2 anos e 3 meses atrás, isso é que nós deixamos, isso é o que nós queremos saber, e não nós, a população de Uruguaiana, que quer respostas a respeito desse quadro que não é promissor e que não é positivo, senhoras e senhores.
Eu devolvo a condição dos trabalhos ao vereador Egídio.
Muito bem. Dando sequência, então, vamos à leitura dos projetos, vereador Josefina Soares.
As moções. O vereador Gilberto Risso requer que esta casa encaminhe votos de congratulações à senhora Celeste Garay, proprietária da atual ótica, por ter completado no dia 16 de abril 3 anos de atividade interrupta. Vereador Rafael Alves,
requer... Discutir a moção do vereador Risso.
Pode falar. Passada a palavra, vereador Marcelo Lemos.
Muito obrigado. Quero aqui me somar, PDT, se assoma a moção do Risso, parabenizar a Celeste. Ontem nós tivemos lá eu, vereador Dudu, vereador Rony, no belo evento promovido pela Ótica Atual, que teve uma participação da comunidade importante, é uma empresa que está gerando empregos, que está gerando renda. E aqui deixar um pequeno lembrete, assim, que a Ótica Atual enfrentou ontem. Aquela pedaço da rua ali, que cabe dois veículos, só pode estar disponível para a Ótica Atual por meio judicial, porque a Secretaria de Indústria e Comércio de Uruguaiana não liberou, vereador Rony, vereador Dudu. A Secretaria de Indústria e Comércio de Uruguaiana, um pedaço de 15 metros por 4, eu acredito que seja, que não seja muito maior, para 3 horas de evento, a Secretaria de Indústria e Comércio não liberou. E aí, uma empresária de Uruguaiana, uma empresa, pessoas que estão gerando emprego, que estão gerando renda, que estão trabalhando daqui da terra, que deixam seus rendimentos aqui, que os seus recursos não estão na especulação imobiliária, não estão indo para fora, tiveram que entrar na justiça para poder fazer uma comemoração e divulgação do seu aniversário, do seu trabalho. Lamentável. Então, só quero, aqui, me somando à moção do vereador Richo, externalizar essa situação aí. Muito obrigado.
Nós continuamos com a leitura. Vereador Rafael Alves, requer seja enviada moção de congratulações à Escola Municipal de Primeiro Grau, Cabo Luiz Quevedo, pela passagem de seu aniversário no próximo dia 6 de maio. Vereador Rafael, requer que seja enviada moção de congratulações à Rádio São Miguel AM 880 pela passagem do seu aniversário no dia 1º de maio do presente ano. Me somo.
A bancada do Partido Progressista se soma, senhor presidente, a todas as moções, a primeira do vereador Gilberto Almeida Risso, que o vereador Marcelo fez comentários.
PSDB também.
E assim como as outras demais do vereador Rafael Alves.
PMDB.
Bancada do PDT também se soma às moções.
Vamos colocar em votação as moções. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, manifestem-se.
Convites.
Aprovadas as moções.
Convites. Ementa. Movimento Sindical de Uruguaiana, Sindi Mercosul, Sindicato Trabalhista Rural, Sindi Saúde, contra a terceirização e precarização do trabalho, PL 4.330, convida para audiência pública no dia 27, às 19 horas, no plenário da Câmara de Vereadores. Diversos, terceira sessão de combate a incêndio, convida para a aula inaugural do Projeto Social Bombeiros Mirim, no dia 30, de 4 às 16 horas, no auditório do SENAC. Diversos, Colégio Metodista União, convida para Feira do Livro e Semana de Literatura Infantil, Monteiro Lobato, nos dias 28 a 30. Feito, coloca em votação os convites, presidente.
Estão em votação os convites. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, manifestem-se.
Expedientes. Aprovados. Correspondência recebida do Executivo. Ofícios protocolados sobre os números. Prefeitura, ementa, resposta do ofício 066 de 2015, vereador Risso, protocolo 116 de 2015, requerimento 061, informa que já está em andamento o processo licitatório número 7439 de 2015 para a construção do posto de saúde no bairro Cabo Luiz Quevedo. Prefeitura Municipal, responde ofício 0492 de 2014, vereador Risso. Estão respondendo de 2014. Estão respondendo ofício de 2014, hein? Vereador Risso, protocolo 1678 de 2014, informa que já foi realizada a limpeza no túmulo da tia Galdina. Anexa essas fotos. Prefeitura Municipal, em resposta ao ofício 01 de 2015, confirma o nome do vereador Rafael Alves como líder do governo. Rafael Alves, líder do governo. Prefeitura Municipal, resposta, ofício 104 de 2015, requerimento 03 de 2015, protocolo 299, vereador Rony, informa que não há diferença salarial entre os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias. Prefeitura Municipal, responde ofício 128 de 2015, vereador Marcelo, requerimento 140 de 2015, protocolo 302, encaminha as informações solicitadas referente ao ofício ao ISSQN e ICMS, recolhidos pela Odebrecht Ambiental. Feita a leitura. Agora, dois diversos ofícios protocolados sobre os números, protocolo, ementa. Vereador Gilberto Ruiz encaminha atestado médico referente ao dia 23 de 4 de 2015. Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria Estadual do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, responde ofício 0258 de 2015, do vereador Risso, protocolo 245, indicação 04, encaminha manifestações técnicas referente à pesca do Dourado. Diversos, 10ª Coordenadoria Regional de Saúde informa que, em resposta às inconformidades identificadas no relatório técnico de inspeção realizada pela Vigilância Sanitária e às solicitações recebidas por esta coordenação, registradas na ata número 06 de 2015 pelo grupo condutor da rede Cegonha dos municípios da terceira região de saúde, no que tange aos serviços prestados pela empresa Movilcor. Livramento Emergências Médicas Móvel Limitada foi emitido nesta data pelo DA, Departamento de Assistência Hospitalar e Ambulatorial da Secretaria do Estado de Saúde, uma advertência por descumprimento de contrato e irregularidades. Diversos, Maria de Fátima M. Sabatini, telefone está aqui, Fórum Segunda Civil, representante do Sindicato dos Servidores da Justiça, solicita desta casa moção de repúdio ao PL 25 de 2015 da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Correspondências expedidas ao Executivo, ofício protocolar sobre os números, atos legislativo de 9 de 11 de 2015. Diversos, ofício protocolar sobre os números 446 de 2015. Feitas todas as leituras, senhor presidente, não havendo mais nada para hoje.
Colocamos à votação a manifestação, a moção de repúdio à PL 25/15 da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Vereadores, que projeto de Maria de Fátima Santini, representante do Sindicato dos Servidores da Justiça, solicita desta casa moção de repúdio. Eu envio de moção. Mas tem que colocar, eu coloquei em votação. Se vai ser aceito ou não, envio da moção. Isso que eu coloquei em votação.
É um PL da Assembleia Legislativa.
Deu, vamos lá. Nós sugerimos que esse projeto seja apresentado na próxima sessão legislativa. Bom, nós vamos agora ao período das comunicações.